numa situação de concorrência com os outros. Em segundo lugar, penso até por razões partidárias, eu devo ser neste momento a posição de poder mais importante que o Partido Socialista não conquistou em Portugal. E portanto, repare, toda esta série de campanhas, principalmente umas semanas para cá, e de rasteiras e que me tentam armar.
Sejamos claros, a quem é que aproveita deitar abaixo o Alberto João Jardim?
Sobretudo ao Partido Socialista.
Partindo eu do princípio e desta minha convicção de que o Dr. Alberto João Jardim não só é relativamente novo do ponto de vista...
Não, desculpe, fiz 54 anos há dias.
Para um político ainda é uma...
Está bem, mas comecei muito cedo. Aos 31 anos fundei o PSD na Madeira e sou presidente do governo desde os 35. Às vezes não é uma questão de idade, é o cansaço e o desgaste que temos.
Então eu pergunto de outra forma. Já não está no seu horizonte um dia concorrer à presidência do PSD Nacional?
Não. Eu enfiei-me de alma e coração em solidariedade com o Marcelo e vou estar com o Marcelo até ao fim e vou tentar ajudar a que ele consiga o melhor.
Marcelo Rebelo de Sousa está a ser um bom líder nacional do PSD?
Na minha opinião, sim. O estado em que esta direção política encontrou o partido, em que principalmente nos últimos anos o partido tinha sido uma coisa tolerada pelo governo e se quis fazer do partido um instrumento do governo e não um partido que tinha ideias e sugestões para fornecer ao governo, está a haver um partido que foi conduzido à situação de uma certa passividade obrigatória, acabou por ter muito boa gente que se desligou da vida partidária e se desinteressou da vida partidária.
O que me deixa sem entender muito bem.
Não se calcula cá fora o esforço que tem sido desta direção nacional para pôr outra vez o PSD a ser um partido ativo.
O que me deixou sem perceber muito bem porque é que o Dr. Alberto João Jardim, quase na reta final, desistiu da corrida na sucessão de Cavaco Silva.
Eu nunca estive na corrida, desculpe.
Naquele congresso de sucessão de Cavaco Silva, o Dr. Alberto João Jardim apresentou uma moção alternativa e parecia-me que estava com uma dinâmica de alternativa.
Eu fiz uma coisa que ainda há dias um ilustre político português, porque foi uma conversa privada, obviamente, não revelo nomes, me dizia: você entrou ali muito ingênuo, as coisas preparam-se. E eu, talvez seja a minha ingenuidade no meio disto tudo, mas quando nós estamos com boas intenções, não andamos aqui a fazer conspirações, nem a arranjar, nem a arrebanhar cumplicidades. Eu tinha a percepção que aquele congresso do Coliseu era o princípio do fim.
Enganou-se ou não?
Não me enganei. Aquele congresso do Coliseu...
Então, Marcelo Rebelo de Sousa está a levar o partido até ao fim, é isso?
Não, era o princípio do fim em relação ao resultado eleitoral que seguiu tanto nas legislativas e nas presidenciais. E quando vi o partido dividido daquela maneira, cheguei lá e disse: meus senhores, isto não vai dar certo, daqui vai sair a derrota. Lembram-se que o discurso que eu fiz, disse: é preciso termos ideia. Apresentei algumas ideias novas para o país, por exemplo, lembro de ter apresentado desde no domínio do ambiente, no domínio da água, no domínio da educação, temas que tínhamos de facto suscitar na sociedade portuguesa, e no fim disse: meus senhores, eu estou aqui, se querem uma solução de unidade, eu estou disponível, se querem brincar às listas uns contra os outros, eu vou apoio, porque também não sou uma pessoa de lavar as mãos como Pôncio Pilatos, eu vou ajudar dos três o que me parece menos mal. E foi o que fiz.
E agora?
Portanto, eu nunca apresentei uma candidatura formal no Coliseu.
E agora, na guerra entre Pacheco Pereira e Luís Filipe Menezes, com o JST de permeio, por quem torce o Dr. Alberto João Jardim?
Olha, eu torço por todos e não torço por ninguém. Dou-me bem com todos, estou bem com todos. A minha preocupação como dirigente partidário é conciliar todos e contribuir para a unidade do partido. Nós não estamos em circunstâncias de andarmos aqui com guerrinhas de capelas. O inimigo, o adversário, está fora do partido e não dentro do partido.
Quase no fim do meu tempo, uma ou duas perguntinhas sobre futebol. Tenho a certeza de que o grande clube de futebol que ambiciona para a Madeira estará bem defendido contra este clima de suspeição em que vive o futebol português?
Não, obviamente, mesmo que se faça uma nova solução, e tanto não é só na Madeira, que o futebol e o desporto em geral carecem urgentemente de novas soluções, a começar pela solução de o desporto, para bem da nossa juventude, passar a ter um papel mais preponderante na vida portuguesa e ser apoiado. Quando me dizem que um clube desportivo é o mesmo com contribuinte individual ou com a empresa comercial, a partir daí está tudo errado. Ora...
Essa parece ser a doutrina dominante no PSD.
Ah, não sei, não sei. Nunca dei por isso.
Doutor Alberto São Jardim,
nunca, pelo menos, mas não é a minha.
Mas devia saber, mas porque é o primeiro vice-presidente do partido.
Sim,
não é?
E como primeiro vice-presidente do partido, a minha preocupação é trazer ideias ao partido e não pensar pela cabeça do partido. Ora, eu não sei o que é que se vai passar no futebol da Madeira, porque eu não mando nas Assembleias Gerais dos clubes, as Assembleias Gerais terão que tomar as suas responsabilidades, portanto isso é tudo fazer conjeturas. Não há dúvida que se surgir uma solução nova, obviamente que ela terá essa dificuldade da situação de suspeito e de discreto em que mergulhou o futebol profissional em Portugal.
Como é que afinal se vai chamar esse tal Grande Clube da Madeira?
Olha, também eu não sei. Agora...
Acho que eu pensava que já estava tudo decidido, Dr. Alberto São Jardim.
Não, que eu não costumo decidir as coisas sem ouvir os outros. Eu gosto de lançar provocações, ideias, suscitar debates, mas não imponho essas coisas. Então, não imponho que está nomeada neste momento uma comissão com um membro do governo a presidir e com os três clubes em causa para ver se chegam a qualquer solução consensual. Consensual e eficaz, obviamente.
Destaque.
Apesar de eu ter uma fama de duro, os idealistas atraíram-me sempre. Agora, não há dúvida que ele pode ser uma figura que me atrai em função do seu tempo. Agora, não podemos extrapolar a questão da Irlanda para qualquer situação semelhante em Portugal e muito menos nas relações entre a região autónoma da Madeira e o Estado português.
Porquê é que a Madeira não deve ser independente? Esta é uma forma habitual, suponho, de lhe colocarem a pergunta.
Eu sou claramente contra a independência da Madeira. Sou tão português como a maior parte dos portugueses gostam de ser e seria errado por várias razões. Primeiro, seria errado porque era contra a natura, quer sob o ponto de vista social, quer sob o ponto de vista cultural, quer sob o ponto de vista histórico. Segundo lugar, no momento em que nós defendemos todos a formação dos grandes espaços, era absolutamente ridículo colocar a Madeira numa situação de separar dos grandes espaços e muito mais de separar da pátria-mãe.
Alberto João Jardim, a João Paulo Menezes.
Dr. Alberto João Jardim, boa tarde.
Boa tarde.
Sabe que um destes dias, num programa de televisão, chamaram chupistas aos madeirenses?
Sei.
Isso não deixa indiferente?
E não foi só isso, ainda chamaram outro nome pior.
Chulos.
Sei.
Não deixa indiferente, evidente.
Claro que não. Inclusive, o meu governo fez uma nota protestando contra isso. Mas deu-me a impressão que agora entende-se liberdade de informação como o direito de abusar de qualquer maneira das pessoas. E não sei em que termos este país pode ter grandes progressos quando se arranjam campanhas em que parte do país ainda insultar a outra parte do país.
O senhor um dia disse que isto estava um bocado uma certa bandalheira. Não sei se estava a referir a essas questões. Usou a palavra bandalheira para descrever a situação?
Repare, agora veja como as coisas são deturpadas. Eu disse, esta democracia vai uma bandalheira. Tradução, em alguns sectores em Lisboa. O Jardim disse que a democracia era uma bandalheira. Repare, veja só nesta pequena nuance as campanhas que se montam contra uma pessoa. Eu disse, esta democracia vai uma bandalheira. E vai. Veja o que se passa com a segurança dos cidadãos, veja o que se passa com toda esta agitação, um dia às estradas que não se passa, outro dia é isto que não funciona. Quer dizer, a democracia em Portugal precisa de outro tom, outro elan.
Mais autoritarismo?
Não, homem, pelo amor de Deus, mas repare, pode-se, primeiro, a palavra autoridade...
O diálogo do engenheiro Guterres ou autoritarismo?
Nem 88. O que é que isto quer dizer? Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. A autoridade deve ser exercida porque tem raiz democrática. O poder político em Portugal está legitimado aos vários escalões, Estado, regiões e concelhos, está legitimado pelo voto democrático. Deve exercer a sua autoridade nos quadros do Estado de Direito. Quer dizer, não é não se aplicar a lei, não é porque se transige com determinados infratores que se prejudica a liberdade de outros cidadãos e chama-se isto diálogo. Nem excesso de diálogo, nem autoritarismo. Vamos para o meio termo, e o meio termo é justamente aquela prudência de se exercer a autoridade democrática, que é a autoridade legitimada pelo voto popular, nos termos do Estado de Direito. Pronto.
Falta autoridade neste momento em Portugal.
É não, se exerce, não se exerce a autoridade democrática.
Ainda voltando àquela afirmação, e a afirmação só tem o valor de eventualmente, e esta é a pergunta que eu gostava de fazer, eventualmente...
Qual isso, a afirmação?
A afirmação de que os madeirenses são chupistas e chulos, que foi feito e começamos por aí.
Isso é tão desagradável. Que é tão sujo.
Foi visto por alguns milhões, de, eventualmente, de portugueses. Bem, e na Madeira teve também algum eco.
Bem, aí as pessoas estão revoltadas.
E a pergunta era assim, pensa... isso reflete ou não, desculpe, isso reflete ou não, acha que reflete ou não o sentimento de alguns portugueses? Ou é
sim,
uma...
reflete, sabe porquê? Porque houve também uma desinformação total nessa matéria. Disse-se aqui no continente que os, madeirenses, os portugueses da Madeira, viviam à custa dos portugueses do continente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque a contribuição do Orçamento Geral do Estado para a Madeira é 12%. A contribuição da União Europeia é 15%. Esses 12% são uma compensação dos impostos que são gerados na Madeira e que as grandes empresas, porque têm sede no continente, pagam aqui no continente. São uma compensação dos 80 e tal produtos de consumo que nós importamos aqui do continente, que são repercutidos no preço ao consumidor madeirense, mas que são tributados aqui no continente. Portanto, até hoje em dia o próprio processo de pagar os impostos, impostos gerados na Madeira, se forem pagos aqui no banco, nos correios, nos sistemas novos que há de pagar impostos, se forem pagos aqui no continente, essa nova forma de cobrança de impostos até retira receitas à Madeira, porque só fica no nosso orçamento aquilo que é efetivamente pago nas repartições.
E os impostos que os madeirenses pagam e que a Madeira gera, dava para...
Dava para quê? Se nós recebemos 12% do Estado, nós temos um orçamento, o ano passado tivemos um orçamento de 210 milhões de contos. 12% do Estado, como eu lhe disse, 15% da União Europeia, faz 27, o restante, 73, é receitas próprias da região. Não, é receitas próprias da região.
Parte... Isto porque se fala muito do déficit da Madeira.
Não, não há déficit, o orçamento está equilibrado. Até que tem que estar equilibrado. O que às vezes há é que para reforçar a componente das receitas, há o empréstimo à banca, há a dívida pública. Mas a nossa dívida pública, neste momento, representa 56% do produto interno bruto da Madeira. Enquanto, por exemplo, a dívida do Estado ultrapassou a faixa vermelha, que a CIE considera, dos 65% da dívida pública nacional. Vocês
cumprem o critério de convergência para a União?
Nós cumprimos o critério de convergência e, sobretudo, pagamos o... cumprimos as obrigações que a dívida pública nos obriga. E repare, e a prova é que temos crédito, que sempre que há abertura de um novo empréstimo à Madeira, eu tenho tido bicha dos bancos para emprestar dinheiro à Madeira. Agora, eu não percebo isso. A dívida à Madeira hoje andará à volta dos 160 e tal milhões de contos. Bem, isto comparado com outras dívidas cá para aí, desde a televisão, do Estado...
A CP...
empresas públicas, etc. Porquê é que só se fala na Madeira? Não é ver que isto tem um móvel.
Posso-lhe responder?
Diga lá.
Porque quem vai à guerra, conhece essa expressão, quem vai à guerra dá e leva. E o Dr. Alberto João Jardim vai muitas vezes à guerra.
Não, eu vou à guerra em legítima defesa. Repare que eu nunca abro nenhuma guerra. Repare, eu toda há três semanas, toda a gente a pegar comigo, a me arranjar sarilhos. A expressão é esta, querem-me arranjar sarilhos. E estão sempre a pegar comigo e, sobretudo, a não respeitar a minha maneira de ser. Isto é que é uma coisa inadmissível. Quer dizer, eu, por isso é que eu dizia há pouco a um colega seu, isto começa a ficar numa situação em que eu temo pelas liberdades deste país. Quando cada pessoa não é aquilo que gosta de ser, bem, nós começamos a temer pelas liberdades em Portugal.
Dr. Alberto João Jardim, já algumas vezes também já foi bastante duro e até bastante
foi.
Agressivo.
Sabe porque porque é que eu sou agressivo? Porque eu não posso admitir que, sendo patriota, servindo o meu país... como tenho serviço isto antes de todos, não enriqueci na política, e apareça um flano qualquer a me chamar separatista, isto é um insulto. E, portanto, eu tenho o direito, como português e como patriota, de reagir a isso.
Como é que encara... algumas afirmações já sabe, já me disse que são resposta, mas e também já lhe disse que existe a expressão quem vai à guerra dá e leva, e às vezes tudo isto gera uma confusão.
Sim, mas repare,
confusão...
nesse ir à guerra, dar e levar... há aqui uma concessão nos tais círculos políticos de Lisboa. é que eu devo levar, mas não tenho o direito de dar. Aí, aqui é que as regras do jogo começam a ser subvertidas.
Seja sincero, como é que encara o Ministro dos Negócios Estrangeiros hoje, quando ele foi uma das pessoas que mais violentamente lançou epíteto, chamando-lhe bocaça, lembra-se na altura? Ele é Ministro dos Negócios Estrangeiros hoje.
Eu sou, sobretudo, um bom cristão. Ou melhor, não posso dizer que sou um bom cristão, porque senão parecia o fariseu diante do altar, ainda dizer, meu Deus, eu sou bom, os outros é que são os malandros. Não, eu tenho uma formação cristã. E entendo, sabe, eu sou incapaz, eu faço um barulho enorme.
Na outra face?
Não, esse também não dou. Dá. Mas, sabe, eu faço um barulho enorme, riposto às coisas, mas depois sou incapaz de ficar zangado com alguém, de querer mal, seja a quem for. Não sou capaz, não fico bem comigo.
Portanto, cumprimento o Dr. Jaime Gama sem problemas nenhum.
Sim, passou, passou. E, aliás, ele é Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu sou Presidente do Governo Regional.
Mas outro disse umas coisas feias do Ministro da Justiça.
Eu não disse nada do Ministro da Justiça. O que eu disse, o Ministro da Justiça, foram atribuídas declarações ao Ministro da Justiça, que ele depois desmentiu, e que teve uma amabilidade, inclusive, de me explicar por carta. Mas eu, perante essas declarações, e antes do desmentir do senhor...
A história da pedofilia na Madeira.
Sim, eu disse, olha à sua volta, em vez de estar de falar dos outros. Foi a única resposta que eu dei. Também não ataquei o Ministro da Justiça.
Este governo está a desiludir? Ou não tinha grandes expectativas?
Eu penso que este governo estava penalizado à partida porque fez um excesso de promessas que são impossíveis de cumprir. Ou se forem cumpridas, vão implicar um derrapanço tal no orçamento do Estado. E daí repare, quando neste momento o grande objetivo da Europa é combater o desemprego, este plano Mateus que agora aparece é um plano que tem o efeito imediato da arrecadação de receitas, que se calhar nunca mais o Estado desvia. Não sei quando se puser o problema das futuras tranches se vão conseguir ser pagas. E agora meteu-nos num sarilho, porque a União Europeia, e muito bem, tem reclamações sobre as regras da concorrência, em que as empresas cumpridoras estão neste momento a reclamar porque foram dadas facilidades às empresas não cumpridoras e está a regra da concorrência a ser prejudicada. Isto é, o Estado está a fazer um grande esforço para arrecadar receita. Não sei se isso devia ser a prioridade do Estado. Simplesmente, o grande problema é que se fizeram imensas promessas, geraram-se enormes expectativas e, neste momento, as expectativas ainda não estão cumpridas. Mas vamos...
Continua a pensar que 98 é o ano certo para derrubar o governo? Disse que 97 não era bom, 98 é que era o ideal.
Eu penso que sim, continuo a pensar isso.
Isso foi mais uma afirmação daquelas que o Dr. Alberto Jardim deu pelo ataque, não pela defesa. E que teve aqui um impacto tremendo.
Por amor de Deus, se eu disser...
A forma calculista que o senhor disse. 97 não convém, 99 é muito tarde, 98 é que é bom. Vamos derrubar o governo em 98. Ontem o senhor doutor Marcelo Rebelo de Sousa, professor Marcelo Rebelo de Sousa, disse que o PSD iria
viabilizar. Ele tem uma opinião diferente, é verdade, mas não vem nenhum mal ao mundo por causa disso. Onde é que está o mal? Marcelo pensa uma coisa, eu penso outra.
São questões estruturais em que não estão identificadas.
Não estamos nisso, mas estamos no essencial.
Isto não é essencial?
Pode ser essencial, mas deixe cada um dizer a sua coisa.
Como é que se vai derrubar o governo em 98?
Tem que ser com a Assembleia da República, não há, que eu saiba, não há outra maneira em democracia de derrubar o governo.
Por isso tem que convencer o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Como?
Para isso tem que convencer o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
O professor Marcelo Rebelo de Sousa é um homem superior e inteligente. E pode ser que quando chegarmos a 98 eu esteja errado e ele é que esteja certo, ou ao contrário.
É verdade que o arquipélago da Madeira é a região mais pobre de Portugal?
Não é, o Alentejo. E os Açores.
Com maior taxa de analfabetismo?
Não é verdade. A taxa de analfabetismo da Madeira... E aos 10, qualquer coisa por cento, igual aqui ao contrário.
Sabe quem vê que diz estas afirmações?
Sabe quem é que fez as afirmações? O Partido Socialista.
O líder do Partido Socialista.
Sabe o que é que ele fez? Sabe como é que ele fez? Contaram as criancinhas, bebés de dias, para integrar a população que não tinha, que não era alfabetizada. Se você pegar nas criancinhas com dias de nascimento e as puser como base para apresentar, bem, Portugal tem uma taxa...
Foram umas declarações recentes estas, não foram? Como? Fernão Freitas, não é? É
assim que ele não é líder.
É o do parlamentar. Do grupo parlamentar.
Do grupo parlamentar,
sim. Exato.
Ah, mas eles dizem sempre, por muito que se desmente, eles vão dizendo sempre a mesma coisa.
Mas a Madeira é uma região pobre.
É.
Olha,
agora, é pobre, mas não sei porquê as pessoas depois de irem para lá preferem viver lá, viver aqui nas grandes cidades do continente. Repara, uma coisa é a pobreza no sentido de rendimento per capita.
Que é o que
outra
acontece.
Coisa é a qualidade de vida.
A Madeira tem boa qualidade de vida, mas tem um rendimento per capita bastante baixo. É verdade
isso. Porque repara até, como é que a Madeira aparece nas estatísticas da União Europeia como uma das regiões europeias com mais baixa taxa de rendimento per capita E, no entanto, aparece como uma das regiões europeias de menor percentagem de desemprego.
É verdade.
A Madeira é a região do país com menos desemprego. Agora, articule isto. A conclusão tira-se daqui.
Questão de qualidade de vida, como disse.
Talvez por rendimento melhor distribuído, por exemplo. Porque você dá-lhe Lisboa, tem mais miséria que a Madeira. Mas porquê é que lhe dá maior rendimento per capita? Estão lá as grandes indústrias, está lá os grandes resultados económicos, dividido por cabeça. A matemática é uma coisa muito traiçoeira.
É verdade que deu o seu aval à contratação de Manuel José quando o Rui Fontes foi ter consigo dizer que não tinha dinheiro para lhe pagar?
Não, senhor. Nunca falei com o Rui Fontes. Soube pelos jornais que o Manuel José era o treinador do Marítimo.
E que o Marítimo não tinha dinheiro para lhe pagar?
Nem eu lhe dei dinheiro para o Manuel José, não, nada disso.
Mas o governo dá muito dinheiro para... É uma das coisas...
O governo só dá o que está no orçamento e as receitas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. É mais decente do que se dar uns terrenos por trás da cortina a escudos, 1 metro quadrado, preço simbólico, e depois esses terrenos hoje já não pertencem aos clubes, estão nas mãos dos pato bravos dos imobiliários.
Sabe que uma das coisas que também não foi muito bem percebida foi aquela questão do senhor...
Ah, eu acho que há muita coisa que não é bem percebida aqui, infelizmente.
Estamos aqui para explicar algumas coisas.
Muito obrigado pela colaboração.
Não entregou o cartão, mas entregou o pedido de desvinculação do Marítimo e agora...
Está ultrapassado.
Voltou atrás.
Sim, está ultrapassado. Para quê?
O senhor não se arrependeu inocentemente?
Como?
Não se arrependeu inocentemente.
O que é que isso de arrepender-se
inocentemente? O senhor fez uma coisa que passou 3 dias...
Há arrependimento ou não há arrependimento? Agora, várias espécies de arrependimento, não percebo.
O senhor arrependeu-se.
O que é isso de arrepender inocentemente?
O senhor arrependeu-se.
Desculpe, eu entrevistei.
Não, eu explico. O senhor entregou o pedido de desvinculação do Marítimo.
Eu não me arrependi. Eu entendi que havia condições...
O senhor, quando se arrependeu, já sabia que se ia arrepender, é isso que eu quero dizer.
Não. Quando eu entreguei o cartão de sócio...
Foi sincero.
Foi sincero. Mas depois vi que havia condições que me aconselhavam e permitiam que eu continuasse a ser sócio do Marítimo. O efetivo falou mais alto que o racionalismo.
É verdade que o senhor já pensou num nome para dirigir o futuro Futebol Clube da Madeira, como quer que ele se chame? Hugo Velosa?
Não. O Hugo está no Parlamento.
Mas seria um lugar de grande responsabilidade na Madeira, esse?
Então, nunca me passou... Olha, sou-lhe muito franco. Pode que se quiser, acredito, quiser. Nunca me passou pela cabeça em nomes, eu ainda nem sequer sei qual vai ser a arquitetura da solução.
Vai ganhar esta batalha ou não? Ou se calhar vai ter que retirar?
Isto não é uma questão de ganhar ou perder batalhas, pessoalmente. É uma questão de a Madeira conseguir uma solução que lhe sirva ou não conseguir uma solução que sirva. Não é uma questão de ganhar batalhas.
Admite perder, admite ter que desistir, ter que deixar cair esta ideia.
Eu nunca desisto. Enquanto eu tiver meios, vou procurar resolver o problema do futebol profissional na Madeira, enquanto é tempo. E enquanto aqui no continente muito clube está a adiar o problema, eu quero resolver o dos meus clubes a tempo.
Desmaiou no Carnaval, é sintoma de alguma coisa?
Não, desmaiei. Vindo um almoço que terminou à tarde, foi por isso até que não fui ver o Marítimo de Salgueiros, e já dizia que ia haver a podas e tal, eu queria ver também, se eles iam a poupar. Quem é que tem razão neste?
Quando é que vai haver o jogo, Marítimo, próximo?
Não sei, vai ser um fim de semana que eu esteja na Madeira. Mas vindo um almoço e tomei bebida gelada, antes de sair para o cortejo, e apanhei uma molha de chuva fria. E ia muito bem, de repente comecei a me sentir mal, e saí do cortejo, e depois deitei o almoço todo cá para fora, uma paragem de digestão.
No próximo ano,
mas não cheguei a desmaiar, como disseram para aí, uns suores frios, o que sucede a qualquer pessoa que tem uma paragem de digestão.
Para onde lá estará então?
Se Deus quiser. Não, para o ano não sei, porque tiram-me fotografias, sem o dar por fotógrafo, e atribuem-me entrevistas a coisas que eu não disse. E a privacidade das pessoas está completamente posta em causa.
Mas os jornalistas...
Se você estiver a brincar em casa com amigos seus e no dia seguinte vê no jornal que são afirmações do Presidente do Governo...
Mas o jornalista não estava lá a seu convite?
Não, não falei com jornalista nenhum, que tem mais piada é isso. Eu não falei com nenhum jornalista, ou ninguém se me apresentou como jornalista. E até havia instruções que não entrava para a zona onde estávamos a arranjar pessoas que não fossem conhecidas. Portanto...
Aos 55 anos, puseram o Dr. Alberto João Jardim.
54. Sabe, há transparência. E há transparência.
O destaque.
O grande problema é que se fizeram imensas promessas, geraram-se enormes expectativas e, neste momento, as expectativas ainda não estão cumpridas. Mas vamos...
Continua a pensar que 98 é o ano certo para derrubar o governo? Disse que 97 não era bom, 98 é que era o ideal.
Eu penso que sim, continuo a pensar isso.
Ontem o senhor doutor Marcelo Rebelo de Sousa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, disse que o PSD iria viabilizar.
Ele tem uma opinião diferente, é verdade, mas não vem nenhum mal ao mundo por causa disso. Onde é que está o mal? Marcelo pensa uma coisa, eu penso.
São questões estruturais em que não estão identificados.
Não estamos nisso, mas estamos no essencial.
Isto não é essencial.
Pode ser essencial, mas deixe cada um dizer a sua coisa.
Alberto João Jardim a Carlos Magno.
Boa tarde, Dr. Alberto João Jardim. Não sei se lhe chamar mesmo Alberto João Jardim ou Michael Garden.
Você está vendo, antes bem, você meteu-se comigo quando chegou aqui.
Ah. Mas olha, eu nunca ouvi assim.
Assim como?
Está muito sério, muito magoado.
Sim, magoado.
Ferido.
Sim, isso estou. Acho que já basta de campanhas e de rasteiras.
Foi apanhado tal e qual.
Sim, essa desagradou-me, de facto. Acho que entrar na nossa privacidade, dizer que se deu uma entrevista sem ter dito, ir confundir brincadeiras de carnaval entre amigos e pôr isso na praça pública, atribuindo ao político. O político é um político na praça pública, mas é um cidadão vulgar na sua privacidade e tem direito à sua privacidade.
Mas
eu tenho o maior respeito pela Assembleia da República como político. Eu fui sempre eleito, sou e estou eleito para a Assembleia da República, tenho estado eleito para a Assembleia da República. Bem, eu não ia me candidatar a uma coisa que não considerasse.
Mas podemos concluir, apesar de tudo, que aquele jardim que ali aparece é o jardim tal e qual?
Não. Jardim que ali aparece...
É o jardim que
não é o jardim, não é a figura pública do jardim.
Está bem, não é a figura pública.
Não é a figura pública.
Mas é o jardim em privado.
Não, também talvez não seja. O jardim em privado gosta de brincar, gosta de dizer assim uns palavrões à Coimbrão, mas uma coisa, o jardim também sabe distinguir entre o que é o jardim em privado e o que é o jardim em figura pública.
Porquê que o senhor
e
acha?
O trabalho que eu fiz pelo país estes anos todos não tem nada a ver com as minhas graçolas e com o meu direito de me divertir em privado. Acho que eu, por isso é que eu dizia, acho que se está a perder a liberdade neste país, confunde-se as coisas.
Se fosse na Madeira, o tal e qual não existia, naturalmente. Já tinha sido...
Poxa, existe um pior, que todos os dias me dá pancada, é jornal diário. Todos os dias, desde 1974, que eu sou, que eu era, nem sequer ainda era... Presidente do Governo, era diretor do Jornal.
Mas o senhor gosta de apanhar pancada?
Não,
sem pancada, o senhor morria.
O que eu acho é que deve haver pluralismo de opinião, e aí estamos todos de acordo. E segundo lugar, se calhar a pancada expedita-me. Mas cada um é como é. Ou será que agora também temos que ter todos o mesmo modelo? Os políticos devem ter um estereótipo do género politicamente correto? Quer dizer, penso que há certos preconceitos que um país que já tem uma democracia há 20 anos tem que deitar pela janela fora. Há que arejar isto, sabe? Isto tem que ser arejado.
Olha, eu não duvido que o senhor seja um patriota.
Sim, também só faltava essa.
Não duvido que não queira continuar a ser português, até porque, Deus enfim, a Madeira sozinha...
A Madeira sozinha
não subsistia.
Claro que não. Ótimo. Mas não é só por isso.
Está bem, mas vamos...
Mas não é por isso.
Mas comecemos
por aí. Há outros sítios que não subsistiam e meteram-se nisso.
Okay.
Não é por isso. É porque eu sou português.
Comecemos por aí. Então porquê é que o senhor faz sistematicamente ameaças a esse nível?
Não fez ameaças a esse nível. Vamos outra vez ao Michael Garden, ao Michael Collins.
Michael Collins, exatamente.
Vamos lá.
Não, eu achei que, levando isto para a graça, até já achei que o senhor queria libertar-se dos ingleses da Madeira. Foi a minha interpretação.
Só há uma família que me faz ganhar. Outras famílias inglesas têm sido impecáveis comigo.
Mas os ingleses já dominaram a ilha, hoje não dominam.
Hoje não. Hoje quem domina é o povo. Ora, o...
Mas vamos então a essa questão da...
Repare, nós estamos numa fase...
Da ameaça permanente.
Nós estamos numa
fase...
Não estão a ameaça permanente.
Está bem, mas é o que se diz. Esclareça que não há ameaças permanentes.
Não há ameaça. Nós estamos numa fase de revisão constitucional. As regiões autónomas, gradualmente, a pouco e pouco, têm-se aproximado do modelo de autonomia que nós desejamos. Vamos conseguindo um coisinho em cada revisão constitucional. Se calhar nesta vamos conseguir mais um coisinho.
Autonomia é uma negociação permanente, tal como...
Não, apenas em fase de revisão constitucional. Mas hoje na vida toda é uma negociação permanente. Repare, os grandes próceres da União Europeia são os primeiros a dizer que a União Europeia é uma situação de negociação permanente. Portanto, estamos numa fase de revisão constitucional. Há um Parlamento eleito na Madeira. Repare, a Madeira não é uma província portuguesa. A Madeira faz parte da República Portuguesa, mas é um território autónomo na República Portuguesa. Quer dizer, não se pode dizer que a Madeira é igual a Trás-os-Montes, igual ao Alentejo, não é nem geograficamente, nem é...
Economicamente.
Nem é economicamente, nem é, sobretudo, politicamente. Politicamente tem um estatuto diferente de qualquer parcela do continente.
Economicamente, a Madeira é um quarto do Porto.
Vamos agora...
É um quarto do Grande Porto.
Sim, mas o Porto fala.
Não, o Porto não tem um presidente do governo regional que faça chantagem permanente sobre o orçamento.
Não faço, isso não é verdade. Isso não é verdade e essa palavra é feia. Não gosto dessa palavra.
A chantagem acho legítima em política.
Não faço. Mas voltemos à questão principal, porque eu agora não alargo, mesmo que você faça o truque de me interromper várias vezes.
Não interrompo. Estou a ouvi-lo deliciado.
Eu também estou deliciado com as suas perguntas. O que, embora haja outras delícias na vida,
Imagina, então não
perdeu a sua imaginação. Parabéns. Estamos numa fase da revisão constitucional. E eu vi aquele filme.
O filme é que discutia se tinha visto o filme.
Já disse, aliás, aqui a um seu colega quando é que vi. E, aliás, o que eu quis dizer com aquilo foi o seguinte. No fundo, o Michael Collins é o símbolo de um certo idealismo que, quando não é compreendido pelas partes envolvidas, acaba mal.
Exatamente.
Não era compreendido pelos ingleses, não era compreendido pelos irlandeses. E, neste momento, o que é preciso é compreensão. Sim. A Madeira tem um parlamento próprio. Exprimiu qual era a sua vontade do Estatuto dentro da República Portuguesa. Não se pode pegar na proposta do Parlamento Regional e atirar para o caixote do lixo. Não se pode andar no plano internacional. E isto não é comparar a situação da Madeira com a de Timor, que, graças a Deus, são situações completamente diferentes. Mas não se pode falar cá fora de direitos humanos e de respeito pela vontade dos povos e ignorar, principalmente quando o poder político fala tanto de diálogo, ignorar a vontade do Parlamento da Madeira. Repara, o Parlamento da Madeira não quer impor nada à Assembleia da República, mas ao menos haja diálogo, já que a palavra está tão gasta.
O senhor também tem atitudes muito semelhantes para com algumas leis do continente que, não, quando chegaram lá, disseram, estou marimbando para isto. Lembro-me de uma, o cinto de segurança. Aqui na Madeira não se aplica.
Ah, claro, é um erro.
E outras?
Exceto agora nas vias rápidas. Nas vias rápidas. Porque se o senhor for a guiar à beira de um abismo...
Isso é um exemplo. Estou-me a lembrar
mas está, dentro, mas está a dar um mau exemplo. Está a dentro. Está a dar um mau exemplo nas palavras. Se você for a guiar à beira de um abismo e for agarrado a um cinto, o carro vai para lá baixo e você vai para lá baixo. E a maior parte também... Não, cá está. Às vezes os senhores metem-se a dar exemplos que são...
Deixe-me conduzir a minha
entrevista. Se for numa das vias rápidas da Madeira, obviamente ponho que é de pôr o cinto.
Doutor Alberto São Jardim, uma pergunta muito séria, embora pareça que não.